A gente chegou ao final do ano e é a época do ano mais iluminado. Nós estamos aqui, inclusive, iluminados. E eu venho fazendo uma série de mensagens sobre o Natal, pelo menos dando uma passeada sobre o Natal. Na semana passada nós falamos que a manjedoura não foi um erro, não foi um acidente, não foi um plano B. Porque fica essa sensação, às vezes, quando a gente vê história, que o menino Jesus, quando foi nascer, como não tinha lá hospedaria, não tinha nada, então arranjaram lá de improviso, né? E aí arrumaram as coisas. Humanamente parece que foi isso, mas nós estudamos semana passada que não, Deus sempre planejou a manjedoura. E eu queria hoje continuar um pouquinho esse assunto, trazendo que o Natal é que a história, ela passa pela manjedoura. Você sabe o que é a manjedoura? É aquele coxo que foi o primeiro berço do Senhor Jesus. Você conhece a história. Nada mais insignificante, inapropriado para receber o Rei dos Reis. A manjedoura, ela é feita para alimentar bicho, animal de campo, não para receber um ser humano. Ainda mais esse ser humano que é o Senhor Jesus. Então nós refletimos sobre isso. E hoje eu quero trazer o mesmo texto, não vai ser projetado, porque nós estamos sem a equipe hoje, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, no mesmo texto que nós lemos na semana passada, que é Lucas capítulo 1, você pode até deixá-la aberta, hoje a gente vai ler alguns versos bíblicos aí, e outras passagens também. Lucas capítulo 1, ele narrando aí o nascimento de Jesus, a gente vai ler três versos, que é daqui que a gente vai inspirar algumas coisas. Nós vamos caminhar hoje aqui com você, pensando nessa história, a nossa história passando pela manjedoura. Vocês são muito bem-vindos, se chegarem agora, tá? Estou lendo os três aí. O casal acabou de chegar agora também. Então já pode abrir Lucas capítulo 1, versos, a partir do verso 31. Se você não tem Bíblia aí, preste bastante atenção. Diz assim: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Aqui é uma fala do anjo Gabriel a Maria, quando ela é avisada que ela estaria recebendo, né, a graça, porque foi agraciada, recebendo então o Senhor Jesus. Ela seria a mãe do nosso Salvador, e o anjo então ele está anunciando o plano de Deus para a chegada do Messias. Esse Messias era prometido desde lá de trás, então Maria sabia disso. Maria não era uma menina desavisada, apesar de ser ainda uma garota, praticamente, que 15, 16 anos talvez. Mas todos sabiam da figura do Messias prometido. Então eu queria que você ficasse com esse texto aberto, que eu vou pensar algumas coisas que estão aí anunciadas, porque vale a pena a gente entender que a figura daquele que é prometido percorreu toda a história, principalmente do povo escolhido. Quem é o povo escolhido? O povo de Israel. E aí, Israel, se você observar a história, Israel vai nascer por causa do prometido, por causa do Messias. Israel é uma decisão de Deus. Deus decide trazer o resgatador da humanidade por meio de um povo. Que povo é esse? O povo que ele resolveu criar a partir de Abraão. Você conhece a história? Se não conhece, vai lembrando aí. Abraão, você conhece a história a partir do texto finalzinho do capítulo 11 e o início do capítulo 12 de Gênesis, está lá no início da Bíblia. E eu quero lembrar você o que está escrito lá, Gênesis 12, de 1 a 3. Primeira coisa, coloca aí, fica essa informação. Jesus é aquele que é prometido desde o início da história, e Deus cria um povo por causa dessa promessa que ele fez, e esse povo é o povo de Israel. E aí o texto que eu vou ler tem a chamada, então, onde começa essa formação deste povo. Diz lá, Gênesis 2, de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olha que interessante. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amados, é fantástico você pensar que Deus aqui, ele estava gerando Israel para que Israel gerasse o Messias. Deus gera Israel de ninguém, de nada. Ele chama Abraão, então ele vai gerar Israel para que Israel gere o Messias. Então, a caminhada da Bíblia é contando a saga da história deste povo que vai trazer o Messias. Essa é a história da Bíblia. Então, temos vários personagens, mas o principal personagem vai chegar lá na manjedoura que nós acabamos de ler aqui do texto de Maria. Então, quando chega em Maria, a expectativa da vinda do Messias já tinha atravessado longos anos na formação desse povo. E aí, quando você lê o que o anjo está prometendo a Maria, ou falando, as características desse Messias prometido, eu quero destacar apenas algumas do texto que nós lemos. Então vale a pena você estar com esse texto lá de Lucas, que diz assim, só para lembrar: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino de jamais terá fim. Temos algumas informações aqui, eu quero então destacar rapidamente as principais características desse Messias prometido. Primeiro, que ele nasceria de mulher. É interessante a gente pensar que Gênesis capítulo 3, assim que o homem peca, que o homem é expulso da presença do Senhor por causa do pecado, Deus então já promete ali que ele enviaria alguém que seria da semente humana vindo de mulher. O texto diz lá em Gênesis 3:15 o seguinte: Deus, quando Deus vai dando a sentença para o diabo, para a serpente que enganou Eva e o seu marido, porém inimizade entre você e a mulher, ele está falando para a serpente, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amado, está aqui a primeira menção na Bíblia acerca do Messias. Os estudiosos chamam aqui de proto-evangelho, ou seja, é o primeiro sinal das boas-vindas, das boas-novas de salvação. Alguém viria para eliminar o mal. Quem é que viria? Aquele que é nascido da mulher. É interessante observar, porque quando você vai lá no original, o termo ali usado para semente é de gênero masculino. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a primeira característica, por que que Deus achou Maria e agraciou ela com o filho de Jesus? Porque a promessa era que viria de uma mulher. E a missão do Messias está clara desde o início, amados. Por que que o Messias viria? Ele viria para destruir o reino da maldade, o reino da morte, trazido pelo pecado. Foi por causa disso, olha, vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. E ele vai aniquilar, mesmo sofrendo a picada, né, no calcanhar. Ou seja, ele não vai morrer no sentido, ele vai experimentar a dor, mas a aniquilação é do mal. Jesus não veio aqui para dar exemplo. A gente acha que Jesus é um bom exemplo, claro que é, mas ele não veio para dar exemplo. A missão dele é outra. Jesus não veio para ser mártir da paz. Tem gente que chama Jesus de mártir da paz. Não, ele é a paz. Ele não é um mártir da paz. Jesus, ele não é mais um entre os iluminados. Oh, nós tivemos alguns homens iluminados na história da humanidade, os sábios, os santos, e Jesus é mais um na caminhada. Não, amado, Jesus, ele é único, ele é inédito. A história de Jesus, ela é ímpar, e sempre apontou para o seu sacrifício. Então, alguém pode falar assim: poxa, mas como é que eu vou acreditar que, será que dá para acreditar que alguém nasceria de uma virgem? Cara, você está falando de Jesus, ele é único na história, e nunca mais aconteceu. Você imagina que o Salvador do mundo viria por uma explicação que pudesse ser repetida? Ah, então você acredita? Claro que eu acredito, porque ele é o Salvador do mundo. Então ele viria de forma miraculosa. Ele não viria como qualquer um. Então a história de Jesus é inédita, ela é espetacular, ela não se repete. Amados, e a manjedoura sempre foi sombra do Gólgota. Ou seja, a manjedoura sempre apontou para a cruz, porque a promessa era: virá um que vai esmagar a cabeça da serpente e vai sofrer por causa disso, é a morte. Então Jesus sofre na pele, ele nasce, ele vem, o Messias vem com a missão não para dar exemplo, ele vem para a missão de salvação. E ele viria então de uma mulher, como foi prometido. A semana passada a gente falou que Deus não tem plano B, não existe improviso, não existe imprevisto. Nunca existiu o plano B, sempre o plano A. Então, primeiro ponto, que Maria foi agraciada porque o Messias foi prometido que viria de uma mulher, e ele vem com uma missão muito específica. Mas eu quero destacar que ele seria homem. O texto diz lá que é o descendente dela, é uma partícula masculina. E Paulo vai tratar isso lá na frente para a igreja. Ele vai explicar isso de uma forma muito, muito boa. Está lá em Gálatas 3,16. Paulo vai dizer assim: eu estou fazendo uma certa panorâmica para você entender que Jesus não é qualquer coisa, que Jesus vem de uma linhagem que o próprio Deus vem cuidando na história. Gálatas 3,16, Paulo vai dizer assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falando de muitos, mas "ao seu descendente", dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Paulo, então, ele advoga sobre Jesus como o descendente. Amados, Jesus iria reinar onde Adão falhou. Por isso que tinha que vir alguém dado por Deus de uma forma espetacular, mas nascido entre nós, não vulnerável ao pecado, que pudesse então resolver a situação que os nossos pais lá atrás não deu conta de resolver. Por isso que a Bíblia fala também que Jesus é o segundo Adão. Romanos 5,17, Paulo fala assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão de graça e dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amados, olha que interessante essa figura que Paulo fala. Todo aquele ou aqueles que recebem Deus por imensa provisão de graça, é a atuação, é o fruto do que o Messias veio fazer. Então vamos lembrar rapidamente aqui: veio de uma mulher porque Deus assim tinha prometido. O povo foi criado por causa de Jesus, e Jesus então ele vem como homem nascido entre nós, e ele vem cumprindo as escrituras. Ele inaugura então uma nova fase na humanidade. Jesus, na verdade, ele começa a inaugurar o reino de dentro para fora. Natal, amados, nos fala sobre isso. Natal, na verdade, ele vem chancelando que a nova humanidade está sendo recriada em Jesus. A manjedoura, amados, é mais revolucionária que todos os exércitos. A simplicidade da manjedoura não deve enganar ninguém, porque ela é revolucionária, ela é poderosa. Ela é maior do que todos os projetos que qualquer governante já fez nessa história. E aí eu queria dizer que Jesus nasceria de mulher, seria um homem, e ele veio para implantar o reino à humanidade. O texto diz assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Humanamente falando, hein, as pessoas podem pensar: não, Jesus viveu, ele morreu injustamente, mas ele não está mais aqui. Não se deixe enganar pela aparência, a revolução é de dentro. A expectativa da vinda do Messias sempre esteve em consonância com a implantação do reino de Deus e não o reino dos homens. Por isso que já começa de uma forma espetacular: Jesus nasce numa manjedoura, o rei dos reis. Tanto é que os magos vão procurar lá no palácio de Herodes. Uai, se nasceu o rei, cadê o rei? O rei nasce no palácio. É um reino diferente, é um reino que se implanta de dentro. Por isso que Jesus vai chamando pessoas, e ele vai tirando agora de fato a escama espiritual. Se com os nossos pais nós ficamos cegos espiritualmente, mortos, com Jesus nós renascemos. A implantação do reino é de dentro. E aí eu quero ler mais um texto de Isaías, para mostrar o quanto que havia essa expectativa no Messias. Nós lemos lá Abraão, Gênesis, a promessa, aí damos um salto aí bastante, estamos lá em Isaías. Isaías fala assim: porque um menino nos nasceu, Isaías 9, 6 a 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Observe, essa profecia de Isaías foi feita em torno de 600 anos antes de Jesus. E ele já sabia que era um menino que nasceria. Mas era um menino poderoso. Amados, a vinda de Jesus sempre foi relacionada, sempre diz respeito a governo, a principado, a domínio. Quem olha para Jesus é um indefeso. Vocês lembram que Herodes ficou meio indignado, inseguro? Aí ele manda matar todas as criancinhas ali da região, de 2 anos para baixo, que ele queria eliminar Jesus. A espada de um rei tentando eliminar Jesus. E Jesus escapa, para mostrando o quanto que ele seria perseguido por causa da sua missão. Amados, não é qualquer coisa. E sempre se falou de principado, de governo. Por isso que o texto fala, ele vai sentar no trono, ele vai governar para sempre. Jesus veio implantar um reino. Um reino. O reino de Deus entre nós. E o reino de Deus é completamente diferente de tudo que nós conhecemos, que foi criado pelos homens. E é muito interessante quando você olha para o Cântico de Maria, um cântico lindo. Eu vou destacar apenas alguns versos. Maria, quando ela então sabe que ela vai ser agraciada, ela canta, e no cântico dela tem isso aqui: a sua misericórdia, está lá em Lucas 1, 50, 53, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazias os ricos. Amados, você consegue perceber que ela está dizendo o que é a chegada do Messias? É a inversão total do que nós achamos, quem é poderoso, quem é que manda. Jesus vem, amados, dizendo que o Natal para nós é Deus tocando o reino dos homens para a maior revolução possível, a redenção que ocorre entre Deus e os homens. No Brasil hoje está uma disputa de quem manda. Tem os poderosos brigando lá em Brasília e em outros cantos. O mundo sempre é uma disputa de quem manda. Maria, juntamente com os profetas, está dizendo: olha, esse tipo de poder, isso tudo já caiu se olharmos para a eternidade. O Senhor Jesus sempre foi aquele Messias que veio embalado para cumprir as profecias que fala a respeito de governo. E por último, quero dizer que esse governo implicaria num reino eterno. A expectativa messiânica fala de um reino eterno. O texto diz: ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Me diga aí, qual governo que ficou para sempre na história? Os Césares caíram, Alexandre o Grande, que era o conquistador, já morreu, acabou o reinado dele. Hitler imaginava o terceiro Reich de 1000 anos, ficou para o espaço. Amados, o texto está dizendo que há um governo para sempre, que ele não é feito por mãos humanas nem por força humana. E esse tipo de reino que está sobre os ombros do Messias, lembra da profecia? Sobre os seus ombros ele sustenta esse reinado. A mensagem a respeito do Messias, amados, sempre traz o ar de expectativa escatológica, futurista, redentora, um reino que dura para sempre. O Apocalipse vai terminar assim, dizendo que o reino do nosso Senhor Jesus, né, o trono, como nós dissemos recentemente, está ocupado. Por isso que Paulo vai trazer uma expressão muito linda que eu quero ler já encerrando aqui, que está em Efésios 1, eu vou soltar alguns versos a partir de 3, mas olha como Paulo interpreta nessa linha. Vamos recordar rapidamente? Lá desde quando nós pecamos, Deus prometeu que mandaria alguém nascido entre nós. Então ele cria um povo para que pudesse ser a linhagem desse Messias. Deus cria para que o Messias viesse dessa linhagem. E o tempo vai passando e as características desse Messias vão sendo reveladas. Quando Maria recebe, ela fala, ele vai reinar para sempre. O reino dele é de gerações a gerações. E aí, eu queria que você entendesse que o reino de Deus é um reino inclusivo, é de dentro para fora. E eu quero ler o que Paulo diz lá então, em Efésios capítulo 1, diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nenhum de nós tem noção do que ele está falando aqui. Você consegue imaginar que Deus nos abençoe em Cristo com todas as bênçãos celestiais? O que é isso? A gente não consegue entender isso. Aí ele continua, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, porque é de dentro para fora, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amados, ele está falando de Jesus. Aí você pensa, mas Jesus foi tão manso. Sim, é dessa força que a gente está falando, é desse reinado de dentro. Esse poder exercido em Cristo, Deus ressuscitando dos mortos, fazendo assentar sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também a que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Você consegue imaginar o tamanho do reino que Cristo veio estabelecer? E ele está chamando as pessoas para participarem desse reinado, que não tem fim, que é glorioso. Amados, o Natal nos fala da implantação do reino de Deus entre nós. O maior rei, o rei dos reis, o rei do universo, que nasceu na simplicidade e no desprezo. Bendita manjedoura que nos ensina, eu quero destacar duas coisas rapidamente. A manjedoura deve nos ensinar, pela sua simplicidade, a olharmos para cima e glorificarmos, como foi um coral celestial, o exército celestial que louva a Deus, e a própria Maria, que engrandece ao Senhor. A vinda do Messias é motivo de nós olharmos para cima. Se nós olharmos para nossas circunstâncias hoje, as coisas não estão muito boas. Talvez você olhe para a vida política brasileira e você fala, cara, não está bom. Talvez você olhe para o seu contra-cheque, o seu salário, e você fala, cara, não está bom. Talvez você olhe para a sua carne e você possa estar desanimado, não está bom. Eu quero que você faça como os profetas, Maria, faça como o coral dos anjos celestiais, olhe para cima e glorifique a Deus. Outro ponto é que nós precisamos olhar para dentro de nós e encontrarmos um coração humilde e receptivo. Como foi a manjedoura? A manjedoura era inadequada, mas ela foi receptiva, ela foi instrumento para receber o Salvador, e ela se entrega para abrigar o rei dos reis, o glorioso, esse que vai implantar um reino celestial incomparável. Nós precisamos olhar para nós, para dentro de nós, e encontrar um coração humilde, e assim permitir que o rei dos reis governe também a nossa vida. Ele não vai roubar o coração de ninguém. Ele está chamando, é um convite. Lembra? Vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vou cuidar de vocês. O meu reino começa assim, na simplicidade. Jesus fez assim. Amados, a nossa oração tem que ser essa oração de Paulo. Paulo fala: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Senhor, ilumine o meu coração, para que eu possa olhar para cima em meio às circunstâncias e glorificar o Senhor. E que eu possa olhar para dentro de mim e encontrar um coração aberto, como a manjedoura, humilde, para que o Senhor possa nascer e reviver todos os dias. Amados, nós precisamos enxergar pela fé aquele Messias prometido, que enche todas as coisas em toda circunstância. É que Paulo fala, em toda e qualquer circunstância, que Ele, a glória dEle, possa encher a sua vida, em toda e qualquer circunstância. Essa é a nossa oração, e que possamos pedir mesmo a Ele, que Ele ilumine o nosso ser. Louvado seja Deus, esse é o recado dessa noite. Ou seja, toda a história, o Natal conta toda a história, passa pela manjedoura. E que você e eu possamos ter a nossa oração hoje. Senhor, ilumine meu coração, para que eu olhe para cima, para glorificar o Senhor. E quando está o Natal, que isso seja exercício de lembrança, mas que eu olhe para dentro de mim, independente da circunstância, que meu coração seja a manjedoura do Senhor reinando entre nós. É assim, eu queria que você curvasse a sua fronte.